Estamos iniciando o mês de agosto, então é pertinente que falemos sobre campanhas que estejam vinculadas também ao mês de agosto. Durante a programação, claro, abriremos espaço para essas temáticas. E agosto é o mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. E neste ano, a campanha Agosto Dourado reforça que amamentar vai muito além da alimentação do bebê. É uma prática que protege a saúde da criança e da mãe, fortalece vínculos e também contribui para um futuro mais sustentável. Para falar sobre esse tema e também esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas das famílias, vamos conversar nesse momento aqui ao vivo com a enfermeira assistencial do Banco de Leite Humano de Cascavel, Annelise Vieck Zorek, que gentilmente aceitou o nosso convite para a gente falar então sobre a importância do aleitamento materno. Annelise, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes. É um prazer também estar aqui com vocês para falar sobre isso.
Vamos começar essa entrevista refletindo um pouco sobre a temática, o tema, o lema escolhido para este ano, né, do Agosto Dourado, amamentação para um começo de vida sustentável, fortalecer o que funciona. O que esse tema escolhido vem querendo mostrar, vem querendo refletir sobre a importância da amamentação, do aleitamento materno?
Marcelo, a gente tem que lembrar que ele realmente vem ao encontro do que nós temos vivenciado muito, né, na nossa sociedade. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo que as bases já estudadas, já consolidadas, aquilo que a gente já sabe que é bom, não precisa ser mudado, né? E hoje a gente fala num mundo mais sustentável. Nós temos visto, né, de modo geral, muitas coisas que têm acontecido em relação a terremotos, a questões ambientais, a questão da natureza. E nós precisamos lembrar que tudo reflete, tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, reflete nisso. E a amamentação parece um ato tão simples, né? Mas ecologicamente ela é altamente sustentável. Então nós precisamos ter um olhar voltado não só para o nutricional do bebê, mas para todo esse ambiente. Então quando eu tenho uma criança bem nutrida, uma criança que tem uma imunidade boa, uma criança que está dentro do seu núcleo familiar e esse núcleo familiar não tem preocupações com a saúde dessa criança, você lembra que tudo isso mais harmonicamente vai fluindo. Então, a amamentação, além de tudo que a gente já sabe, de todos os efeitos protetivos para essa saúde dessa criança e para o seu desenvolvimento natural e saudável, a gente tem que lembrar que a gente cria um ser humano melhor porque a gente está junto com a criança, a gente dá colo, a gente dá carinho, a gente fortalece vínculo mãe-bebê, a gente produz o que a gente tem de melhor no nosso organismo, que é o alimento espécie específico para aquela criança, e a gente não tira nada na natureza para isso. Então, a gente não precisa de plástico, a gente não precisa de lata, a gente não precisa de um criadouro para ter, digamos, né, os animais para produzirem leite, e por aí vai. Então, fortalecer tudo isso é lembrar que a gente também está protegendo toda a nossa sociedade, o nosso ambiente e as relações humanas, que são muito importantes também.
O aleitamento materno, sobretudo nos primeiros meses de vida do bebê, ele é fundamental e isso é muito defendido por profissionais que atuam com isso, como é o caso dos profissionais que trabalham no Banco de Leite Humano, os próprios profissionais da saúde, da área médica também, como pediatras e outros especialistas que estão ligados a essa relação materna, mãe, bebê, criança e a saúde da criança, porque além de tudo isso que você já colocou, como fortalecimento de vínculos, esse contato, esse momento mãe e filho, mas também tem uma questão de saúde para o organismo e para o desenvolvimento deste bebê. O aleitamento materno é fundamental, tanto é que muito se fala que crianças que eventualmente não tiveram esse momento, né, com a mãe, isso faz uma diferença muito grande posteriormente na vida dessa criança, no momento do desenvolvimento, do crescimento desta, correto?
Com certeza. Hoje a gente sabe, né, que os estudos, eles trazem muito além, né, da alimentação de uma criança. A criança, ela precisa ser tocada, ela precisa de colo, porque o cérebro de uma criança, ele está em desenvolvimento nos primeiros anos de vida, mas no primeiro ano em especial, quando ele nasce, quando ele tem esse contato com o mundo, a gente, nesse momento, a gente precisa dar estímulos para esse cérebro que está em desenvolvimento, para que a gente tenha o potencial, né, o maior potencial possível do desenvolvimento dessa criança. E isso se acontece e se dá pelo toque. Pelo toque, pelo cuidado, pelo carinho, por pegar no colo, por olhar no olho desse bebê. Então, isso tudo trabalha todo esse desenvolvimento, né, neurocognitivo, motor dessa criança. E uma coisa que a gente observa quando a gente alimenta um bebê ao seio é que a gente acaba trazendo ele pele-pele, contato, toque. A criança tem um olhar no olhar da mãe. Ela entende que aquela figura materna é a figura que vai trazer proteção, que vai trazer segurança, que vai trazer apoio quando ele precisar. E isso ninguém consegue dar para um bebê. Que não seja um plástico, não vai dar isso para o bebê. E a gente sabe que quando a gente começa, por exemplo, a ofertar mamadeira para essa criança, quando a criança consegue minimamente sozinha se virar com aquela mamadeira, a gente já diz assim, ah, agora ela se vira, a gente deixa ela no berço com a mamadeira, e isso é um risco muito grande, né? A gente sabe de broncoaspiração, de riscos dessa criança ter aí um engasgo, né? E a gente acaba terceirizando muitas vezes isso. A tarefa de uma mãe, às vezes, fica para o irmãozinho, fica para alguém que está ali para cuidar, e essa mãe acaba, muitas vezes, não tendo a oportunidade até de ficar o máximo possível com seu filho. E a gente, esses vínculos fortalecidos, eles refletem no nosso futuro, né? Na nossa segurança. Hoje a gente sabe, uso de droga, compulsão por comida, compulsão por compras, compulsão por jogos. A gente procura, muitas vezes, uma satisfação em algo que não é tão legal, muitas vezes é danoso à nossa saúde, porque muitas vezes a gente não teve isso lá no nosso início de vida. Então, é fundamental. Tudo isso reflete mesmo na saúde das nossas crianças.
Annelise, quais são os principais mitos ou dúvidas em torno da amamentação? Tanto para, claro, as mães de primeira viagem, que certamente têm ali muitas dúvidas em torno do assunto. As mães já mais experientes talvez já saibam como proceder. Mas aquelas que vão ter o primeiro filho certamente têm dúvidas. E a própria sociedade também, porque a visão sobre a amamentação foi mudando também ao longo dos anos, né? Antes se via, por exemplo, a amamentação em público como algo até colocado como vulgar, e isso foi sendo mudado. Hoje as pessoas já conseguem ver a amamentação como algo puramente natural, simples e fazendo parte daquela rotina. Mas quais são as principais dúvidas que tanto as mães ou as pessoas em geral têm a respeito da amamentação?
Os mitos que você falou, né? Os mitos, eles ainda são muito presentes. Então, um dos mitos mais comuns, leite fraco. Né? Parece que isso culturalmente foi se alimentando ao longo dos anos, e realmente as mães têm uma dúvida. Se o bebê está mamando, mama, logo ele quer mamar novamente, e ele quer mamar novamente, deve ser que o leite é fraco. Então, isso é um mito realmente, não existe leite fraco. Existem outras situações que levam a um bebê mamar com frequência, né? Não necessariamente que esse leite é fraco. Outra coisa muito comum é o pouco leite. Então, como um bebê às vezes mama muitas vezes, a mãe acha que ela não está tendo leite suficiente, que isso não deve estar sustentando esse bebê, por isso que ele quer mamar com frequência. Também é uma coisa muito comum. Os mitos também que envolvem a alimentação da mãe. Nossa, até hoje a gente tem, Marcelo, sim, muita gente que não chupa laranja, que não come uma fatia de abacaxi, que não toma um suco, porque acha que aquilo vai interferir no seu leite e que vai dar gases e que vai dar cólica no bebê. Então, muitas vezes, a gente ainda percebe que as mães, elas acabam ficando desnutridas, uhum, inclusive porque elas ficam 40 dias na sopa, né? Então, a só sopa, só sopinha, não teve... O bebê não vai ter cólica se a mãe começou a sopa. E isso é um mito, uhum, tá? Então, a gente precisa ainda reforçar as mães que elas devem comer bem. A comida é a comida da família. Então, se hoje tem feijão, arroz e carne, é isso que ela vai comer. Amanhã tem polenta com molho, depois um macarrão. É essa a alimentação que a mãe precisa. Porque na gestação, a mãe precisa de uma quantidade de calorias para nutrir esse bebê e ele se desenvolver. E na amamentação, ela precisa do dobro dessas calorias. Então, ela tem que comer muito mais quando ela está amamentando do que na própria gravidez, para conseguir dar conta de produzir esse leite. E também a gente tem o mito da mamadeira, né? Então, a gente ainda tem uma mudança cultural muito grande que a gente precisa fazer, Marcelo, que é assim, eu vou para um chá de bebê, eu levo para essa mãe de presente o quê? Muitas vezes uma mamadeira e uma chupeta. E isso interfere muito na amamentação. Infelizmente, a criança faz confusão de bico, porque o tamanho do bico da mamadeira e da chupeta é muito diferente do que o bico do peito. E outra coisa é o fluxo. Então, o fluxo da mamadeira, o leite vem sozinho, a forma do bebê mamar na mamadeira é diferente do peito, e o bebê acaba fazendo essa confusão e, infelizmente, leva realmente ao desmame. Então, isso são mitos muito comuns, e eles interferem bastante na amamentação.
Vamos falar um pouquinho também, Annelise, sobre o papel do banco de leite humano aqui em Cascavel, no atendimento às mães e também, claro, na destinação do leite materno para bebês que precisam, recém-nascidos que precisam. Então, porque é um processo de receber essas doações de mulheres que estão em condições de fazerem essa doação do leite materno e a correta destinação também desse leite para os recém-nascidos. Então, para quem está nos ouvindo e talvez não conheça um pouco dessa rotina, desse trabalho do Banco de Leite aqui em Cascavel, explique para nós, então, essa rotina da instituição aqui na cidade.
Perfeito. Então, hoje, né, o Banco de Leite de Cascavel, ele já tem mais de 25 anos, né? 99, então já são 27 anos que o Banco de Leite funciona ali no Hospital Universitário. E tem duas funções principais. Uma é assistencial, que a gente presta toda a orientação e assistência à mulher que está com dificuldades ou necessitando de alguma orientação na amamentação. E a coleta, pasteurização, processamento do leite, para que a gente distribua esse leite para os bebês, em especial os bebês que estão internados no hospital. Então, como é que funciona? Aquela mamãe que está em casa, né, que está amamentando seu bebê, independente se ele tem um mês, 15 dias, 6 meses, ela pode ser uma doadora. Então, ela vai entrar em contato com o banco de leite e o banco de leite faz um cadastro, se ela fez todos os exames de hepatite, sífilis, durante o pré-natal foram realizados, está tudo ok, ela não teve nenhuma intercorrência, está bem de saúde, ela pode ser uma doadora. E ela vai retirando o seu leitinho em casa e congelando. O banco de leite em Cascavel, ele vai até a casa da mãe. Então, ele leva o vidro para ela, o vidro já está esterilizado, lavado, limpinho, ela só vai retirar o leite, colocar dentro do frasco e ela vai congelando. E é uma coisa muito importante, Marcelo, lembrar que ela não precisa encher o frasco de uma vez, ela vai enchendo ao longo da semana. Então, ela pode ir congelando um leitinho em cima do outro, até encher o vidrinho, uhum, e nós passamos na casa dela para buscar uma vez na semana. Então, a gente leva material e busca o leite que ela conseguiu retirar. Esse leite, ele precisa passar pela pasteurização, por exames. Então, lá no banco de leite, a gente vai fazer todo esse trabalho, fazer os exames desse leite, ver se esse leite está bom, se de repente tem, né, alguma alteração. O problema não é o peito da mãe, o problema é o transcorrer. Não foi congelado adequadamente, congelou, descongelou, isso tudo pode alterar a qualidade do leite, como qualquer outro alimento que a gente sabe, né? Então, os exames vão ser realizados, depois esse leite vai ser pasteurizado e depois ainda passa por um processo de análise microbiológica para daí ele ser distribuído. E esse leite, ele nutre muitas crianças lá no hospital. A gente tem mais ou menos diariamente de 35 a 40 bebês que precisam de leite humano. São 10 bebês na UTI neonatal, 10 bebês na UCI, nós temos UTI pediátrica, maternidade, centro obstétrico e pediatria. Então, você imagina, é uma galerinha grande que precisa desse leite. E todos os dias, de 2 em 2 horas.
Annelise, mães que não moram em Cascavel, moram aqui na região, nos municípios vizinhos e que estão nos ouvindo nesse momento, caso elas também queiram fazer essa doação, qual é o procedimento, já que elas não moram aqui na cidade?
Elas podem entrar em contato com a sua unidade de saúde do seu município. O município pede para alguém passar lá no banco de leite. Normalmente, o pessoal da saúde está com os carros todos os dias em Cascavel. E aí, o município passa lá, pega todo o material. O enfermeiro ou algum profissional lá da unidade de saúde do seu município vai fazer o cadastro, manda para nós no banco de leite e a mãe também. Vai retirando o leite, congelando em casa, o município traz até o banco de leite e leva vidros vazios para essa mãe estar coletando em casa. Então, é através do posto de saúde da sua unidade, onde ela reside no seu município daí.
Anteriormente, falamos bastante sobre os benefícios da amamentação, sobretudo para os bebês, claro. Mas acho também interessante, Annelise, pontuarmos os benefícios para a mãe. Para a mulher que está amamentando, para ela, quais são os benefícios da amamentação?
Nossa, ainda a gente, cada dia a gente descobre mais coisas, né? Mas a glândula mamária, ela foi feita para amamentar. Então, nós temos uma mãe que amamenta, ela tem um número muito menor de chances, né? Quer dizer, tem uma chance muito menor de ter câncer de mama do que uma mãe que nunca amamentou. Então, isso é muito importante. Nós temos cerca até de 25% de chance menor dela ter um câncer de mama. Câncer de ovário, de útero também são reduzidos. E essa mãe que amamenta, ela também tem um risco menor de hemorragia pós-parto, porque na amamentação a gente libera hormônios que ajudam esse útero a ser contraído e voltar ao tamanho normal. Então, o risco dela morrer por uma hemorragia muito menor. E também a gente precisa lembrar que essa mulher, quando ela amamenta, ela está, né, de certo modo, fazendo o seu papel que foi feito para nutrir o seu bebê. Então, o organismo dela como um todo está trabalhando e todos os hormônios e as glândulas estão trabalhando. Então, essa mulher, ela tem muitos benefícios. E falando também numa questão que as mulheres gostam muito, perda de peso, né? Então, como a gente gasta muita energia para produzir leite, essa mãe, com certeza, volta muito mais rapidamente ao peso que ela tinha antes da gravidez, quando ela amamenta.
E uma dúvida que certamente algumas mães devem levar isso e compartilhar com o atendimento do banco de leite é depois que passa ali o período da licença maternidade, as mães precisam retornar às suas atividades laborativas, precisam retornar então ao trabalho. E aí fica aquela dúvida, mas e a amamentação, meu bebê precisa, como é que eu vou fazer? Certamente é um comentário muito natural que aparece com frequência ali no atendimento do banco de leite, não é?
É exatamente isso. Hoje cedo aconteceu, Marcelo. Antes de eu vir para cá, chegou uma mãe e ela foi realmente lá buscar o serviço porque ela vai voltar a trabalhar. A mãe não precisa parar de amamentar, não precisa fornecer fórmula por conta disso, ela precisa se organizar e começar a retirar o seu leite e congelar antes dela voltar a trabalhar. Então, o leite congelado, ele tem uma validade de 15 dias. Então, ela pode ir retirando o seu leite e deixando a sua reserva no seu freezer. Quando ela volta a trabalhar e ela vai deixar o bebê com alguém ou na creche, ela leva o seu leite, esse leitinho que ela congelou, vai ser descongelado, aquecido e oferecido para o seu bebê. Então, necessariamente, ela não precisa parar de amamentar e nem introduzir uma fórmula infantil. Se a mãe tem o desejo de manter a amamentação exclusiva, o que é muito importante para o seu bebê, é possível sim e ela consegue. E no trabalho, Marcelo, ela pode retirar o seu leite. Então, se ela tiver um espaço lá no trabalho que ela possa levar sua bombinha, retirar o seu leite, e se ela tiver uma geladeira em que ela possa armazenar esse leite, ela tira no trabalho, nos intervalos que a mãe tem direito, a mulher trabalhadora, e aí ela leva para casa para ofertar para o seu bebê no dia seguinte.
E tudo isso é fundamental também que haja aqui toda uma rede de apoio, o papel da família, especialmente do pai também na presença deste, claro. É importante que haja essa rede de apoio até para o sucesso da amamentação. É um momento muito, muito íntimo, claro, de mãe e filho, mas é importante que haja essa rede de apoio, esse respeito, esse acolhimento e, em eventuais necessidades e demandas, que possa também haver um acolhimento, que possa haver um atendimento aqui no caso do banco de leite também, que presta toda essa parte de assistência. Então, é importante que as pessoas no entorno também respeitem esse momento e possam contribuir de alguma forma.
É, isso é fundamental. A gente diz que até há pouco tempo atrás, eu achava que pai era a rede de apoio, mas pai é pai.
Uhum.
E a rede de apoio é muito legal que essa mãe possa contar com alguém, né? Então, que seja uma amiga, que seja sua mãe, que seja sua sogra, que seja alguém que esteja ali, né? Que possa lhe dar realmente, como você falou, uma ajuda para aqueles momentos que muitas vezes ela não vai dar conta de fazer tudo sozinha. Um bebê traz muita demanda e um bebê traz muito cansaço também para essa mãe. É, às vezes, muito exaustivo a gente cuidar de um bebê, né? Não só pela amamentação, mas porque um bebê precisa muito, né? Ser de muita atenção e de muito cuidado. Então, o sono não consegue se recuperar. Se a mãe não dormiu bem essa noite, muitas vezes a próxima noite ela não vai dormir bem de novo e a outra não. Então, se ela tiver alguém em casa que possa, especialmente nos primeiros dias de vida desse bebê, realmente limpar a casa, fazer uma comida, olhar o bebê para ela poder dormir durante o dia, isso é fundamental. Porque nesse momento é uma das fases que as mães mais desistem da amamentação, Marcelo. Os primeiros 15 dias pós-parto, que é o início realmente de toda a função com esse bebê, é o que mais faz com que as mães acabem desistindo da amamentação. Então, a rede de apoio realmente é fundamental.
Annelise, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigada a você, eu agradeço.